Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do Estúdio 3, aqui da Panflix em São Paulo, com mais um 3 em 1 na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Programa que você sabe muito bem, por aqui nós temos visões diferentes sobre um mesmo tema, sobre um fato, sobre uma notícia que aconteceu hoje ou no final de semana aqui na política brasileira. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho e Josias de Souza. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, lançado em 2020, que se você ainda não baixou, baixe, é gratuito e também lá você encontrará conteúdos absolutamente exclusivos aqui da Jovem Pan. Deixa eu dar aquele boa tarde aos nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo, a começar por ela, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde para você, Paulo Figueiredo. Boa tarde para o Josias e para a nossa audiência.
Muito bem, agora nós temos oficializado como novo integrante aqui do 3 em 1, Paulo Figueiredo Filho, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde para você.
Muito obrigado. Boa tarde a Thaís, boa tarde ao Josias, boa tarde a você, Paulo, e às excelências também.
Josias de Souza, diretamente de Brasília, trabalhamos juntos ontem, firmes e fortes, e cá estamos novamente, Josias.
Verdade, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, ao Paulo Figueiredo, à nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa então, produção, vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Candidatos Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão para o segundo turno em São Paulo. No Rio de Janeiro, a disputa será entre Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Crivella, do Republicanos. Apoio de Jair Bolsonaro surte pouco efeito e candidatos apoiados pelo presidente têm desempenho ruim nas eleições municipais. Após atraso na divulgação dos resultados das eleições, aliados de Bolsonaro voltam a defender o voto impresso no Brasil. Além disso, o 3 em 1 também destaca todos esses assuntos que nós aqui nos referimos juntamente com vocês são os assuntos e as principais pautas do nosso programa. Mas antes, nós queremos aqui sempre reiterar que você participe conosco do 3 em 1, respondendo a pergunta do dia. Na sua opinião, quem é o maior vencedor e quem é o maior perdedor das eleições municipais, hein, que ocorreram ontem em primeiro turno em mais de 5 mil municípios? Existe algum político que saiu bem, algum político que se saiu mal, na sua opinião? Envie para nós um vídeo de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter também querendo participar do nosso programa, a hashtag é 3 em 1, muito fácil, manda aí o seu Twitter que a gente quer contar muito com a sua audiência, com a sua participação. São 5 horas da tarde e 2 minutos, o 3 em 1 desta segunda-feira está no ar. 3 em 1. Um. Vamos nessa então, porque as eleições municipais deste domingo deram o que falar, tanto pela disputa em algumas cidades que irão para o segundo turno, quanto pela demora da apuração total dos votos. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, concretizou-se o que era esperado de acordo com as últimas pesquisas. Na capital paulista, Bruno Covas, do PSDB, alcançou 32,85% dos votos contra 20,24% de Guilherme Boulos, do PSOL. Lá no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, atingiu 37,01% dos votos ante 21,90% de Marcelo Crivella, do Republicanos. Agora começa a corrida para os nomes que ainda estão na disputa atraírem mais apoio da população, levando em conta as legendas e os candidatos que ficaram para trás. Na maior cidade do país, até o momento, a maioria dos candidatos ainda não se pronunciou sobre o segundo turno, com exceção do petista Gilmar Tato, que já declarou apoio a Guilherme Boulos. No entanto, essa estratégia do candidato do PSOL pode virar uma arma contra ele mesmo, visto que os tucanos já articulam a campanha de embate ao adversário. No geral, o MDB se manteve como o partido com maior número de prefeitos eleitos pelo país em pelo menos 766 municípios, e o PT será a legenda mais presente no segundo turno em 15 das 57 cidades em que haverá a disputa. Thaís Oyama, eu começo por você, o seu balanço das eleições municipais em primeiro turno que ocorreram ontem em todo o país.
Paulo, acho que os colegas, você, vão escolher alguns aspectos, mas eu queria fazer um recorte aí, puxando pela última frase da sua fala. Você falou que o PT vai ser o partido mais presente no segundo turno das eleições municipais. Eu queria relativizar essa notícia primeiro, porque o PT vai estar presente, sim, em 15 das 50 e tantas cidades, né, que vai haver segundo turno. Mas ele só vai estar em duas capitais. Dessas 15 cidades, apenas duas são capitais, Vitória e Recife, né? Então, o Brasil tem 26 capitais, o PT tem chances de disputar a prefeitura em apenas duas. Lembrando que a gente está falando daquele partido que já almejou ter mais de 1.000 prefeituras. No auge da glória, do tempo, do Lula, etc., o PT planejou e achava possível fazer mais de 1.000 prefeituras em todo o país. Aí veio o Mensalão, aí veio o Petrolão, e aí veio o castigo e o troco do eleitor, né? Então, o PT saiu, olha só, em 2016, o PT perdeu 60% das prefeituras. Ele saiu de 600 e poucas prefeituras para apenas 254. Foi uma perda de 60%, um tombaço em 2016, que foi logo depois da eclosão do Petrolão e da Lava Jato no seu pico, né? Então, esse foi o PT. Agora ele sai dessa eleição menor ainda. Menor, ele sai com 189 prefeituras, ou seja, de 2016 para cá, ele ainda perdeu 65 prefeituras. Não é pouco a redução do PT, não é pouco, não é desprezível. E daí, ele não só perdeu mais prefeituras ainda, essas 65 dessa eleição, não só diminuiu mais ainda, como pela primeira vez em São Paulo, ele ficou, pela primeira vez em 35 anos, ele ficou fora da disputa do segundo turno. Então, a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 85, quando o Jânio Quadros disputou e ganhou do Fernando Henrique Cardoso, e o candidato do PT, que era o Eduardo Suplicy, ficou em terceiro lugar. Então, desde então, isso nunca mais aconteceu. O PT sempre esteve no páreo. Quando houve segundo turno, um dos partidos era o PT, e isso não aconteceu agora. Isso é uma coisa inédita. E tem mais, além de ficar pela primeira vez em 35 anos fora do segundo turno, o candidato do PT nessa eleição em São Paulo, o Gilmar Tato, ficou atrás de um candidato que se identifica pelo nome de Mamãe Falei. O Gilmar Tato, candidato do PT, ficou atrás do Mamãe Falei. O Gilmar Tato fez 8,65% dos votos e o Mamãe Falei 9% e alguma coisa. Então, foi a segunda pior marca que o PT... Aliás, foi a pior marca do PT em toda a história. A segunda pior foi do Fernando Haddad, lá em 2016 também, mas de novo, foi naquele auge, o impeachment da Dilma, a Lava Jato e tudo mais, o PT então estava no fundo do poço, e aí o Haddad fez a pior marca do PT, mas mesmo assim foi mais que o dobro do que fez dessa vez o Gilmar Tato. Então, esses são os resultados das eleições municipais, e é claro que elas não refletem as eleições presidenciais, mas elas dão indícios, sim, do que pode acontecer, elas passam recados, e acho que a gente já pode selecionar algumas coisas aqui que essas eleições municipais disseram a respeito das eleições presidenciais para o PT, nesse recorte que eu estou fazendo. Então, nesse recorte que eu estou fazendo, o que disseram as eleições municipais? Disseram que o eleitor está se deslocando daqueles extremos mais para o centro, né? Então, voltando de novo para o balanço das capitais. Nas capitais em que o cenário já está definido e que o prefeito foi eleito em primeiro turno, todos os partidos, não tem nenhum PT, né? Tem DEM com 3 capitais, depois tem PSD, tem PSDB também, mas não tem PT em lugar nenhum. E também, o que mais que essa eleição diz? Diz que na esquerda o castigo do PT não acabou. O eleitor continua punindo o PT por todo o seu passado e não está votando no PT. E a terceira coisa que a gente pode dizer ainda é que o PT, enquanto o PT insiste ainda em brigar pela hegemonia no campo da esquerda, o PSOL ganha cada vez mais espaço, como a gente viu aqui na eleição de São Paulo e na ascensão do Guilherme Boulos, o candidato do PSOL. Então, isso tudo junto. E lembrando que o próprio Guilherme Boulos, candidato do PSOL, já foi também candidato à presidência da República. Lembrando de tudo isso, a gente pode dizer que não são desprezíveis as chances de o PT, que dessa vez ficou fora do segundo turno na eleição de São Paulo pela primeira vez, também fique fora do segundo turno nas eleições presidenciais de 2022.
Paulo Figueiredo Filho, Bolsonaro, ontem no Facebook, disse o seguinte: esquerda sofreu derrota histórica e a onda conservadora chegou para ficar. Você concorda com o presidente ou não?
Olha, vou começar o programa hoje numa tônica bastante diferente, discordando do presidente e concordando com a Thaís. Thaís, praticamente todas as minhas anotações em relação a esse tema você falou, e falou brilhantemente. É impressionante o encolhimento do PT, que a gente achou que talvez tivesse atingido um fundo do poço em 2016, mas não atingiu ainda, aparentemente não atingiu ainda. Além dos números que você trouxe, eu levantei também que o PT, hoje, o PT vai governar, em termos de somando todas as prefeituras, né, o PT vai governar 1,86% do país. A não ser que ganhe São Paulo, que eu acredito que o paulistano, muito inteligente e consciente, não vai deixar acontecer de novo. 1,86% do país para um partido que, se a gente olhar 10 anos atrás, era quase hegemônico, né, no Brasil. Chegou a ser o maior partido do país ali disputando na época com o PMDB. Além da perda das capitais, o PT também perdeu muitos vereadores, né? Você pensa que em 2012 o PT tinha mais de 5.185 vereadores. Em 2016 caiu para 2.808 e agora conseguiu cair mais ainda, né? Perdeu algo como 200 vereadores no país. E por que esse número de 200 vereadores é interessante, né? Porque a gente está aqui nesse momento falando sobre a ascensão do PSOL. Eu acho que é um tema importante da gente falar. Você pode observar que o PSOL agora está disputando, vai disputar o segundo turno. Perdão, eu até fiz essa confusão, né? PT e PSOL é muito parecido, mas o PSOL vai disputar o segundo turno agora na maior capital do Brasil, na cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo. E a gente está falando de um partido que conquistou, pelo menos até os números, o balanço que eu tinha fechado, alguma coisa perto de 90 vereadores. O PSOL conquistou no total menos vereadores do que o PT perdeu de 2016 para cá, ou seja, praticamente nada, né? Mas é um partido que está ganhando bastante relevância nas grandes capitais, né? Nos grandes centros urbanos. E esse parece ser um movimento interessante, esse deslocamento, essa nova esquerda que ganha força nos centros urbanos, é um fenômeno que a gente tem visto na Europa também, e muito fortemente aqui nos Estados Unidos. Uma ala grande do Partido Democrata abraçou esse marxismo pós-modernista, divisivo, e E isso tem acontecido de forma sistêmica nos grandes centros urbanos. E é um fenômeno interessante que você vê o trabalhador comum se afastando da esquerda, o homem comum, o homem que pega o ônibus, o homem que trabalha, o homem muito fortemente, o homem trabalhador do campo, esse se distanciou, não tem mais aquela ligação entre esquerda, o operário, o trabalhador, o homem do campo e a esquerda, né? Essa separação aconteceu quase que completamente. E hoje esse pessoal tem uma tendência de voto mais conservador. E enquanto isso, a esquerda vai se resumindo ali, se fiando dentro dos grandes centros urbanos, uma população meio revoltada, né? Um grupo mais revoltado, um grupo mais jovem, mais intelectual, um pouco mais desconectado da vida do homem comum brasileiro. Bom, e por que eu discordo da fala do presidente? Eu não enxergo essa onda conservadora toda no Brasil traduzida nessas eleições municipais. O que você teve foi, na ausência de candidaturas sólidas e nomes sólidos de direita e conservadores por todo o Brasil, você não teve um nome bom, forte, lamento para o Russomano, mas não era um bom nome, nunca foi um nome bom e forte em São Paulo. No Rio você não tinha praticamente ninguém, como aliás é meio que a tradição no Rio, né? O Witzel foi meio que um cavalo de Troia que cavalgou ali nas costas do Bolsonaro. Então, se você for analisar isso, não dá para você enxergar essa onda de direita que o presidente enxergou. Na esquerda, você enxerga uma derrota muito grande do PT, mas, por outro lado, você vale chamar atenção e vale prestar atenção nos centros urbanos, por enquanto ainda de forma muito incipiente, no crescimento dessa nova esquerda, que é a tendência mundial para quase todos os partidos de esquerda.
Josias, ontem às 11h25 da noite, Fernando Haddad foi ao Twitter dizer o seguinte: progressistas, ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Guilherme Boulos e a derrota dos tucanos. Vamos à luta. Josias, isso significa que o candidato do PT sempre foi o Boulos?
Um pedaço do PT queria o Boulos desde o início, né? Porque eles não tinham para você ter uma ideia, a alternativa que o Lula oferecia, depois que o Haddad se recusou a aceitar essa candidatura, era o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde dos governos do PT, e teria tido Alexandre Padilha, acho eu, um desempenho tão sofrível quanto o Gilmar Tato. Então, o PT estava vendido nessa eleição. Depois de uma eleição, é muito comum tentar extrair explicações das urnas. Esse exercício ele é mais útil quando quem analisa toma um cuidado elementar de não cair na tentação de utilizar eleições já apuradas para prever o resultado da eleição seguinte. Observada essa precaução, o esforço para decodificar ali os sinais emitidos pelo eleitorado é muito saudável e pedagógico. Essas urnas de 2020 trouxeram à tona um eleitor muito diferente daquele que votou na disputa presidencial de 2018. Há dois anos, o brasileiro estava indignado com o petismo no varejo e irritado com a política no atacado. Queria chutar o balde. Estava buscando ali um antipetista que fosse capaz de virar o sistema do avesso. Deu na eleição do presidente Bolsonaro. Essa eleição da pandemia trouxe à tona um brasileiro mais inseguro. Em vez de mudar tudo isso que está aí, como se costuma dizer, esse eleitor revelou ali uma propensão a manter o que ele imagina que está funcionando. Então, o grosso do eleitorado evoluiu da vontade de mudar para o desejo de conservar. Valorizou resultados em detrimento do discurso mais ideológico. No geral, prefeitos que aproveitaram a visibilidade proporcionada pela crise sanitária para valorizar o ser humano, esses prefeitos foram premiados. Houve uma espécie de despolarização compulsória do ambiente político. Essas urnas de 2020, elas sinalizaram para a extrema-direita, de timbre mais bolsonarista, que é preciso retirar o ódio do pudim. É preciso adicionar a esse pudim resultados. E o recado que foi enviado à esquerda de viés petista foi o de que pode estar em curso uma renovação. Quer dizer, o PT demorou tanto para produzir uma autocrítica que surgiu na cara do Guilherme Boulos um PSOL que tem a aparência de autópsia para o PC, para o PT. E o pano de fundo dessa conjuntura toda é um avanço de legendas do Centrão e adjacências, o grande Centrão. Por ora, quem mais elegeu prefeitos foram o MDB, o velho MDB de guerra, o PP, que é um partido que está no topo do ranking da Lava Jato, de enrolados na Lava Jato, o PSD, do Gilberto Kassab, o PSDB e o DEM. O DEM que se recupera nessa eleição, recuperou-se bastante. Quer dizer, após aquela ilusão do novo, a política brasileira continua girando como um parafuso espanado ali ao redor das mesmas oligarquias partidárias. E a solução de 2022 vai passar por esse bololô aqui de partidos. Esse é o cenário que está posto depois desse primeiro turno da eleição municipal. Então, houve recado aí para todo mundo. Quem entender melhor, quem decodificar melhor esses recados, tem mais chances de se dar bem para frente. Acho que o PT é um caso ali meio... É um ponto dentro da curva, não é nem fora da curva. Está previsto ali que está pagando o preço por ter plantado bananeira dentro dos cofres públicos. E essa direita, a extrema direita, ou ela se apruma e entende que o eleitor agora está querendo resultados, menos ideologia, menos gogó e mais resultados, ou pode ter mais dificuldades aí para frente.
Olha, a maioria dos candidatos a prefeituras apoiados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, eu vou pedir para a nossa produção, por favor, me dar uma força aí para que a gente possa seguir aqui com o roteiro do programa. Muito bem. Os candidatos, como eu havia falado, em relação às prefeituras apoiados, né, que foram apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição deste domingo, não conseguiu se eleger, a grande maioria deles. Dos 13 candidatos em que Bolsonaro declarou o apoio em suas lives, apenas dois foram eleitos em primeiro turno e outros dois foram escolhidos para a próxima etapa. Interlocutores do presidente avaliam agora que o mandatário deverá repensar sua estratégia de campanha para 2022, já que não terá uma base eleitoral forte nos municípios. Nas redes sociais, Bolsonaro tentou amenizar a perda de força política. Abro aspas. Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas. De concreto, partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nestas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Fecha aspas. Nesta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa do chefe do executivo e disse que não se pode debitar os resultados das eleições municipais a Jair Bolsonaro. Mourão argumentou que Bolsonaro está sem partido e que não entrou de cabeça na campanha. Quem também falou sobre esse desempenho foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que considerou que depois de uma votação expressiva em 2018, Bolsonaro está voltando ao tamanho normal. Thaís Oyama, você começa.
Pois é, Paulo, não foi fácil essa eleição para o presidente Bolsonaro, né? Você sabe que ele perdeu, hoje a gente pode dizer que ele perdeu até em Glicério, que é a cidade natal dele, né? Para a tristeza dele, quem ganhou lá foi um tucano, ou seja, alguém do mesmo partido que o arqui-inimigo dele, que é o governador João Dória. Então, não foi nada bom para o presidente o resultado, essa eleição não foi nada boa para ele, como você falou, dos 13 candidatos que ele promoveu naquelas lives lá que passaram a ser diárias, só dois ganharam até agora, e é muito pouco, sem falar nos vereadores, né? O próprio filho dele, o Carlos, sobre quem ele também fez propaganda na live, o Carlos ficou com 30%, mais que 30% de votos a menos do que na última eleição. Então, também no campo dos vereadores, a situação não foi boa para o presidente. Os candidatos que ele apoiou não se deram bem. Aí, como é que reagiu o presidente? Aí ele fez essa postagem que você falou, dizendo que não tinha culpa pelo fracasso, porque ele só fez umas lives lá e tudo bem. Disse que quem se deu mal não foi ele, foi a esquerda sofreu uma derrota, rota fragorosa e tal, e também insinuou que tinha alguma coisa de errada no sistema de urnas eletrônicas, que aquela obsessão lá do presidente, entre as muitas ideias fixas que ele tem, é essa aí do voto impresso que ele defende desde a época em que ele era deputado federal. Então, nesse post, ele também insinuou que tinha, podia, talvez, ter algo de errado, muito de leve. nas urnas eletrônicas. Mas o que mais me chamou a atenção nesse post foi o fato dele ter falado sobre as eleições de 2020 para falar das eleições que interessam para ele, que são as de 2022. Né? A última frase dele foi essa: para 2002, a certeza de que nas urnas consolidaríamos nossa democracia, etc, etc, Deus, pátria e família. Então, isso para mim deu a medida da preocupação do presidente Bolsonaro para com ele mesmo, né? Vis-a-vis aí os resultados que já tinham saído. Ele fez essa postagem quase perto da meia-noite, já tinha saído tudo, ele viu que o negócio estava feio e já logo pensou em quê? No que ele sempre pensa, 2022. Então, eu acho que ele tem muita razão de se preocupar, porque, veja bem, Paulo, um breve retrospecto aqui. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 com 57 milhões de votos dos brasileiros, e ele fez um partido, né? Ele foi a locomotiva aí de um partido que era uma sigla Nanica e que saiu das eleições com nada menos do que 54 deputados federais e formou com isso a segunda maior bancada da Câmara depois do PT. Não é pouca coisa, o PSL não existia, passou a existir com Jair Bolsonaro. E daí também ele tinha uma situação também algo confortável, ele tinha lá o apoio dos militares, né? Aquele tripé que todo mundo fala, apoio dos militares, o apoio do posto Ipiranga e da política econômica liberal do Paulo Guedes e também aquele grande lastro de credibilidade que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, símbolo então da Lava Jato, proporcionava para o presidente. Tudo isso agregou valor e confiança ao governo do Bolsonaro. Daí passa 2 anos, o que você vê? Bom, primeiro o PSL implodiu com grande e providencial ajuda do presidente Bolsonaro. Implodiu, ficou aos cacos e o presidente Bolsonaro ficou sem partido nenhum. Ele é um presidente sem partido hoje. Bom, nas demais áreas, Paulo Guedes, de posto Ipiranga, virou uma bombinha cada vez mais desabastecida, né? Cada vez menos abastecida. O ex-ministro Sérgio Moro, todo mundo sabe que fim que levou, virou um adversário de um poderoso aliado, virou um poderoso adversário. E os militares, então, nem se fala. A gente passou a semana toda passada falando disso, das últimas crises, da vergonha que eles estão sentindo e de como está frágil a sustentação e a relação entre o presidente e os militares. Então, passados 2 anos, não sobrou quase nada daquele governo Bolsonaro que começou em 2018. E isso é evidente que com o resultado das eleições piora. Então, veja bem, a gente tem agora um presidente sem partido, sem base eleitoral forte nos municípios e muito possivelmente também sem aquele discurso que o elegeu em 2018, que era o discurso antipetista. Por quê? Porque como a gente falou lá atrás, aqui no começo do programa, o PT agora virou um leão sem dentes e está concorrendo para ficar cada vez mais desdentado. Então, se ele chega lá em 2022 completamente banguela, esse discurso do antipetismo para o Bolsonaro não funciona mais, ele vai ter que arrumar outro, né? Então, o Bolsonaro deve ter passado uma péssima noite, e eu escrevi isso na minha coluna do UOL, meio de brincadeira hoje de manhã, mas coincidentemente, logo depois, eu vi um vídeo que me mandaram, que o presidente sai lá no Palácio do Alvorada, agora no começo da tarde de hoje, ele saiu lá do Palácio do Alvorada, daí uma apoiadora pediu para ele gravar uma coisa para o pai, e ele disse que não estava se sentindo muito bem, que só há pouco havia dormido. Então, de fato, o resultado das eleições municipais foi um baque para o presidente, e o presidente sentiu o baque.
Paulo Figueiredo.
A Thaís conseguiu extrair de uma frase do presidente num tweet, onde ele diz que vai consolidar nas urnas a democracia, um sistema eleitoral aperfeiçoado, Deus, pátria e família, etc. Ela conseguiu extrair daí que o presidente está preocupadíssimo, passou uma péssima noite, dormiu mal, está chorando no banho. É quase que uma novela, uma fanfic. Não, eu não consegui entender isso. Todas as pesquisas até, e eu olha que eu já não acredito em pesquisa, mas para pesquisa dar alguma coisa positiva para o Bolsonaro, a gente deve olhar com dupla atenção, né? Todas as pesquisas dão o presidente reeleito com folga em todos os cenários, pelo menos as que a gente tem até agora. Então, não sei se ele está tão preocupado assim, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer umas ponderações importantes a respeito do desempenho do presidente, vamos chamar assim, nessas eleições, né? E aí, talvez a Thaís vá concordar comigo em algumas coisas. Primeiro, me impressiona a dificuldade do presidente Bolsonaro em construir quadro. Né? Qual o processo natural na política de construção de quadro? Você identifica boas pessoas, bons candidatos.
Tivemos um pequeno problema com a conexão do nosso Paulo Figueiredo Filho, mas vamos avançar aqui no 3-1, vamos ouvir então os comentários do Josias de Souza. Daqui a pouquinho o Paulo Figueiredo está de volta. Por favor, Josias.
As aventuras do presidente Bolsonaro na eleição municipal confirmam o antigo raciocínio do chanceler brasileiro Azeredo da Silveira, que morreu em 1979. Segundo esse diplomata, o Silveirinha, como ele era conhecido, tem gente que atravessa a rua para escorregar na casca de banana que está na outra calçada. Foi precisamente o que fez o presidente Bolsonaro ao abandonar a ideia de ficar longe do primeiro turno da campanha de 2020. Depois de escorregar em cascas de banana, que poderia ter evitado, o presidente tentou se fazer de desentendido. Ele correu às redes sociais para apagar a lista dos seus candidatos preferidos. O diabo é que a internet não tem borracha. Então, de todos os vexames que as urnas impuseram ao presidente Bolsonaro, o mais constrangedor foi o de São Paulo. Ali o Bolsonaro afundou, abraçado ao Celso Russomano. E aí ele exibiu ali nas redes sociais uma pose de desentendido. E não entendeu o que aconteceu lá em São Paulo. Quer dizer, passou para o segundo turno com mais votos do que o segundo colocado, o Bruno Covas, que é um tucano e fazia uma administração opaca, ganhou visibilidade com a pandemia. E ele lidou com o coronavírus na contramão do que pregava o presidente Bolsonaro. Prefeitos que fizeram a mesma coisa em outras capitais também foram premiados pelo eleitor. Então, isso é uma evidência de que o discurso do presidente contra o que ele chama de turma do fique em casa perdeu o prazo de validade. E o presidente se absteve de perceber esse recado que a urna está enviando para ele. O Bolsonaro escreveu no Twitter que a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições. O PT, de fato, não conseguiu tirar o pé da lama, mas o presidente finge não ver que o Guilherme Boulos, do PSOL, enviado ao segundo turno por um pedaço do eleitorado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, ele torna a decodificação dessa conjuntura um pouco mais complexa. Não dá para você simplesmente dizer que a esquerda sofreu uma derrota histórica e ficar por isso mesmo, não enxergar que há ali um princípio de renovação que pode complicar a vida de quem opera na extrema-direita, na direita. Os resultados da eleição, essa eleição municipal, não mudam a condição do presidente Bolsonaro. Ele continua sendo candidato à reeleição em 2022. E é natural que seja assim. O que mudou foi a conjuntura. A onda de extrema-direita que levou o Bolsonaro para o Palácio do Planalto virou uma marola. Mas o presidente continua ali com a mesma prancha, imaginando que vai surfar uma onda que já não existe. Ele precisa entender que, para ser reeleito, ele vai ter que expor resultados, vai ter que levar resultados à vitrine. É mais ou menos o que está acontecendo com os prefeitos agora. Quem o eleitorado percebe ou acha, imagina que foi bem ou que cometeu menos erros, que entregou mais, está sendo premiado com voto. A mesma lógica vai acontecer com o presidente Bolsonaro, só que, em vez da agenda municipal, o que vai ser cobrado dele é a agenda federal, sobretudo na área econômica, em que não há grandes resultados na vitrine até agora, com 2 anos quase de mandato. Ou o presidente percebe isso, ou ele corre o risco de se decepcionar nesse seu projeto de reeleição. Então, mudou a conjuntura. A sorte do Bolsonaro é que, até aqui, tem muita gente falando no centro, dizendo que o eleitor é um eleitorado, tem hoje uma visão mais de centro, mas não há nenhum candidato em cena para informar como se chega a esse centro.
Paulo Figueiredo, agora sim estamos te vendo e te ouvindo muito bem. Pode continuar seu comentário, por favor.
Antes de eu retomar o meu ponto, eu não concordo com esclarecer o ponto a respeito de que eu não concordo com a declaração do presidente que a esquerda sofreu uma derrota histórica, porque além do avanço do PSOL no Rio, São Paulo, em alguns centros urbanos que eu citei aqui, você teve também o crescimento do PSDB, que para mim é um outro espectro da esquerda, né? Bom, voltando ao que eu estava dizendo sobre o Bolsonaro, que me impressiona a dificuldade dele em construir quadro próprio, né? Qual o processo? Como é que se constrói quadro próprio? Você normalmente identifica quem é um bom candidato, quem é bom de voto, quem vai promover a tua agenda, e aí você ajuda, coloca o candidato em evidência, dá uma pasta para ele, um ministério, não por fisiologia, mas por entender que ele vai ter competência para promover a tua agenda, né? Aí, às vezes, no modelo esdrúxulo do Brasil de financiamento público de campanha, você direciona os recursos do partido para esse candidato, e aí você faz, essa eleição foi atípica, né? Mas normalmente você faz carreata, comício, visita porta em porta. O Bolsonaro não fez nada disso, nada. Na verdade, o Bolsonaro não conseguiu ter um partido, perdeu a briga pelo partido, a briga interna, né? A guerra civil que ele causou dentro do partido que o elegeu, não conseguiu vingar o Aliança e não conseguiu achar uma outra legenda para abrigar seus aliados e o seu projeto político para o país. E não conseguiu construir nenhum nome nesses dois anos. Quem é o nome associado ao presidente Bolsonaro, de fato, nas eleições municipais? Não tem um ministro, nada. Bom, daí primeiro ele começou dizendo, nesse processo eleitoral, que ia ficar fora das eleições municipais. As pessoas devem se lembrar, né? O que é algo estranho, porque o Bolsonaro já está na política há muito tempo para saber que não existe vácuo. Então, se ele ficar de fora, o espaço não vai ficar vazio, alguém vai ocupar. Ele se recusou a bancar vários nomes que talvez pudessem ter um desempenho maior, melhor. Em São Paulo, por exemplo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um nome muito querido pela direita, um grande deputado, não teve nenhum apoio para firmar a sua candidatura. Depois, tardiamente, o Bolsonaro resolveu entrar assim, meia boca, umas lives, uns tweets, nos candidatos que sobraram, né? Porque foi isso, foram os candidatos que sobraram, já que ele não colocou os próprios dele, o vácuo bolsonarista foi ocupado pelos candidatos que sobraram. Quem que sobrou? Bom, dois exemplos aqui foram o cavalo paraguai do Russomano, que não consegue dar uma entrevista direito, não tem como cativar o eleitor, e no Rio, o Crivella, que talvez, no meu Rio, né, que talvez seja o pior prefeito que Rio de Janeiro tenha tido, sei lá, desde o Saturnino Braga. Olha, eu vivi o que é campanha política com apoio. O que o Lula, o Cabral, o Aécio, o Alckmin faziam, né? O Alckmin carregou o João Dória, um desconhecido nas costas, mas o João Dória era um bom candidato do ponto de vista político. Então, acho até um pecado chamar o que o Bolsonaro fez de apoio, né? Apoio meia boca pra caramba. Outra reflexão que a gente pode fazer rapidamente é o seguinte: quanto vale hoje em dia um apoio do Bolsonaro? Porque mesmo que você seja um eleitor simpático ao Bolsonaro, mesmo que você goste do Bolsonaro, goste da figura em si do Bolsonaro, você confiaria num nome que o Bolsonaro indica? Você confia na capacidade do presidente de escolher nomes? Depois de Joyce, Frota, Dória, Moro, Witzel, Bebiano, Major Olímpio, eu posso citar aqui um monte de nome que o eleitor do Bolsonaro identifica como traidores do presidente e da agenda do presidente. Será que o eleitor ainda confia na capacidade do presidente para escolher aliados? É por isso que eu acho que o resultado dessas eleições não é um recado assim tão claro quanto o Josias está imaginando, ou um termômetro para a popularidade do presidente. Pode ser que seja, mas não acho uma afirmação absolutamente conclusiva por causa dessas ponderações que eu fiz aqui.
Perfeito, são 5 horas e 35 minutos, o 3 em 1 vai fazer a primeira parada, a primeira pausa para um rápido café, uma água. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Tudo pronto para decolagem? Iniciar contagem regressiva. 10, 9, 8, 7...
Gente, para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite App News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça! O fim do ano chegou e junto com ele a oportunidade perfeita para você tirar aquela ideia do papel e criar um negócio de sucesso. Esse mês o curso Empreendedorismo 4.0 está com 20% de desconto para você não deixar essa chance passar. Junte-se aos milhares de alunos que transformaram seu futuro. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e aproveite o cupom BLACK20.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Saiba que há uma condição favorável no acesso à Rodovia dos Imigrantes para você que vem da região da Avenida dos Bandeirantes ou até mesmo do túnel Maria Maluf e do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Uma vez na rodovia, são boas as condições de tráfego e visibilidade, tanto nos trechos de serra quanto nos trechos de planalto, especialmente na passagem das praças de pedágio. Aí sim, os motoristas têm aí uma tranquilidade maior. Não há filas, não há congestionamento em ambas as rodovias, tanto na Anchieta quanto na Imigrantes. A interligação também oferece boas condições, assim como as rodovias que estão na Baixada Santista. A Padre Manuel da Nóbrega, que serve as praias do litoral sul, como Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, tem aí uma condição favorável em ambos os sentidos, assim como na chegada à Praia Grande. A Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, também com uma situação tranquila, assim como no acesso às praias do litoral norte.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Cinco horas da tarde, 39 minutos, nós estamos ao vivo aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan e vamos seguindo aqui com a nossa pauta porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar nesta segunda-feira sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente defendeu o voto impresso e contou que não dormiu nesta noite. Ele questionou o resultado das eleições municipais e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Perguntado sobre o assunto, o mandatário afirmou que o país tem que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, que seja confiável e rápido e não deixe margem para suposições. O presidente se referiu a um problema técnico no núcleo do processador de um dos supercomputadores responsáveis pela totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, o que ocasionou em um atraso nos resultados do primeiro turno. Já sobre o voto impresso, Bolsonaro defendeu a ideia de que o povo precisa ser ouvido e que essa é uma demanda da população. Thaís Oyama.
Eu? Tá vendo? Tá aí o Paulo Matias para não me desmentir, Paulo Figueiredo. Não fui eu que disse que o presidente passou a noite em claro, foi ele mesmo. Né? Agora, se ele chorou, eu também já não sei. Isso também não disse. Mas olha,
mas olha só,
Matias,
Thaís, rapidinho,
eu queria...
Rapidinho. Peraí, só um rápido à parte aqui. O presidente disse que... Não, a notícia de que o presidente diz que não dormiu preocupado com o sistema eleitoral brasileiro. O que você estava dizendo é que o presidente não dormiu porque estava preocupado com o seu desempenho eleitoral. É, não é bem essa a notícia, né?
Não foi isso que eu disse, não. Depois a gente ouve de novo. Vamos para frente, perdão. Paulo. Não foi isso que eu disse, errado. Não. E foi só um comentário que não tem a menor importância. Eu só estava querendo dizer, Paulo, que as eleições não foram boas para o presidente e que a noite dele não devia ter sido boa. E, coincidentemente, ele veio dizer que não dormiu, passou a noite em claro. Foi isso que eu disse. Mas olha só, eu vou, Paulo, me permitir não comentar essa declaração, essa insinuação do presidente aí de fraude nas urnas, porque, na verdade, isso está ficando bem ruim. Até que tenha, pelo menos um mísero indício de fraude nas urnas, né? Aí a gente pode começar a conversar. Mas, enquanto isso, fica aquela coisa de maluco, né? A gente fica num não debate, um debate sobre uma coisa que não existe. Então, tem aí teoria conspiratória sobre o vírus, como é que surgiu o vírus. Depois vem a teoria conspiratória sobre a vacina contra o vírus. Depois vem uma teoria que teve fraude nas eleições americanas e aí fraude agora nas eleições. A gente fica discutindo essas coisas que não existem. Então, eu fico pensando que parece que as pessoas regrediram para aquela época, para aquela visão medieval, né, de que todos os acontecimentos funestos, eles eram obra de forças ocultas. É isso que se pensava na Idade Média e é mais ou menos assim que as pessoas estão pensando agora. Então, todo desastre ou calamidade como uma pandemia, por exemplo, não é, elas não acontecem, elas foram fabricadas, elas foram intencionalmente fabricadas por alguém, um país ou não sei o quê. Então, a volta dessa perspectiva aí primitiva é o que a gente está vendo, é igualzinho na Idade Média, só que em vez das forças ocultas, agora, quer dizer, são as mesmas forças ocultas, só que elas estão nesse plano terreno, né? Estão no além, é o que me parece. Então, eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar comentando isso, porque, por enquanto, não há nenhum indício de fraude, e embora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tenha sido bastante infeliz naquela tentativa de explicação de o que aconteceu para essa demora nas eleições, na apuração das eleições, que na verdade foi uma demora de 3 horas, soltou aquela nota obscura que dizia que não tinha nada de anormal, depois a gente estava vendo que estava tudo anormal, e daí ele veio com aquela fala do rádio e dos votos depositados nas urnas, não existe voto depositado nas urnas, então quanto menos claro ele for, mais ele vai dar corda aí para essa turma que fica falando, inclusive o presidente agora sugerindo, insinuando que teve fraude, quanto menos claro o Barroso for, mais corda ele vai dar para essa turma, mas eu prefiro não ficar batendo palma para maluco dançar por enquanto, Paulo.
Paulo Figueiredo.
Como são avançados os nossos jornalistas comparados a nós, pobres, mortais, primitivos, para usar o termo da Thaís, que nos recusamos a acreditar num sistema infalível das eleições brasileiras. A Thaís se recusa a sequer comentar que ela diz que não tem indício, mas mesmo na eleição americana que tem indício, ela diz que não tem indício, né? Mesmo que talvez algumas dezenas de tribunais hoje estejam analisando hoje aqui nos Estados Unidos os indícios das fraudes das eleições americanas, ela diz que também não há indício. No fundo, a gente tem que acreditar nesses seres mais evoluídos, porque nós, pobres mortais, estamos atrasados, estamos na Idade Média, né? Então, voltando um pouquinho na história, não exatamente para a Idade Média, eu vou citar uma frase do Joseph Stalin aqui, do ditador comunista Joseph Stalin, que diz que quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é que realmente importa. E você me pergunta, Paulo, teve eleição? Teve fraude na eleição de 2020? Eu não sei. Teve fraude na eleição de 2018? Eu também não sei. Em 2016? Não sei. Eu não sei, na verdade, a Thaís não sabe, o Josias não sabe, você, Paulo, não sabe, ninguém sabe. Só os presidentes do TSE, e mesmo assim, talvez. No sistema atual, é impossível você sequer verificar se há indício ou não. Não tem indício, não tem nada. O que tem são bits. É um número. É um número num computador que pode ser modificado como qualquer número em qualquer computador. O Brasil sabe disso. Tanto que, por iniciativa popular, em 2015, fez uma mini-reforma eleitoral e passou uma proposta de emenda constitucional por iniciativa popular, determinando o voto impresso. Passou na Câmara, no Senado, e teve sanção presidencial. Passou a emenda constitucional. Como é que funcionaria? E na minha opinião, o melhor sistema possível, porque ele une o que há de melhor no voto impresso e o que há de melhor no voto eletrônico. Então, o eleitor votaria numa urna eletrônica, como ele faz hoje, teria o recibo dele de papel, ia verificar se o voto estava correto, e o voto seria depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, numa urna lacrada. E aí você teria esse sistema duplo, que teria que bater e poderia ser auditado. Eu vou repetir, o eleitor não leva o recibo para casa. Para quem fala, não, mas poxa, pode ser que viole o sigilo do voto. Não, poderia violar o sigilo do voto é o sistema americano com o eleitor votando de casa. Esse não. O eleitor vota presencialmente e não leva o recibo para casa. O recibo é usado para fins de auditoria. Só que num caso flagrante de ativismo judicial, o Supremo Tribunal Federal não gostou e decidiu que essa PEC que tinha passado era inconstitucional. rasgou todo o processo legislativo, rasgou a sanção do Executivo e, claro, todo o clamor popular que existia em torno do voto foi completamente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal, que eu não sei, deveria explicar como é que faz para a população, então, mudar uma lei, porque se mesmo mudando a Constituição eles não gostam, os ministros entenderam que, de forma quase unânime, tá? E isso foi em setembro desse ano, que o voto impresso ia representar um retrocesso nos avanços, esses avanços, que o Brasil tem realizado nos últimos anos. Agora, como é que um sistema desse, como foi aprovado no Brasil, é menos seguro? Como é que um sistema seria mais sujeito a fraude? Eu estou falando de um sistema duplo com verificação. Boa sorte para quem quiser auditar as urnas eletrônicas e descobrir se houve fraude ou não. Eu não entendo, porque é uma confiança na tecnologia. Assim, tudo é hackeado hoje em dia, tudo é sujeito a alterações. Existe um negócio chamado guerra de quinta geração. Você tem países com forças, com áreas inteiras das suas forças armadas dedicadas a ataques digitais. A gente vai achar que só as urnas eletrônicas são as únicas coisas no Brasil, mais do que a NASA, o Pentágono, são as únicas coisas absolutamente seguras, que ninguém pode hackear, mesmo com todos os supostos indícios que foram apresentados, que não são sequer ouvidos. Então eu tenho que confiar na palavra de quem? Do governo brasileiro, dessas pessoas evoluídas, dessas pessoas maravilhosas. Me desculpem o ceticismo com o governo brasileiro, mas o governo brasileiro não faz quase nada bem. Eu não consigo lembrar de nada que o governo brasileiro faça bem. Então eu tenho que confiar neles para o processo eleitoral brasileiro, no processo eleitoral brasileiro. Me desculpem, mas parece o caso de você entregar o galinheiro para as raposas tomarem conta e confiar que as raposas vão bem. Perdão.
Josias.
O presidente Bolsonaro descobriu uma forma inusitada de prever o que está por vir. Ele agora cria o seu próprio futuro. Ele está esboçando para 2022 um rebuliço nos moldes do que o Donald Trump promove nos Estados Unidos. Questiona desde logo a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Utiliza um atraso numa divulgação, na totalização de votos, como insinuação de que possa ter havido fraude. Não exibe nenhuma prova, trata problemas técnicos como se fossem fraudes. E aí vem, temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvida. Tem que ser confiável e rápido, como se o papel fosse tornar o processo mais rápido. Não pode deixar margem para suposições. Aí o presidente diz que as urnas eletrônicas são uma peculiaridade brasileira, como se o Brasil não pudesse fazer nada que preste. O que presta tem que vir de fora. Para o Bolsonaro e para outras pessoas, o voto só vai ser seguro se for impresso. No dia 9 de março, numa visita aos Estados Unidos, o Bolsonaro disse que só não venceu a eleição presidencial de 2018 no primeiro turno porque houve fraude eleitoral. E ele disse que tinha provas e prometeu mostrar essas provas. Diz que foi eleito no primeiro turno e que exibiria as provas brevemente. Já lá se vão 8 meses e essas provas não apareceram ainda, não vieram à luz. Ainda não surgiu evidência de fraude nas urnas brasileiras. Na campanha do Aécio Neves, em que ele foi derrotado pela Dilma Rousseff, o PSDB duvidou do resultado, pediu e obteve autorização para virar as urnas do avesso. Promoveu lá uma ampla auditoria e deu o braço a torcer. Nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o Zé Maria Trindade, participou desse processo, acompanhou tudo e tal. O Zé Maria hoje, ele diz, não tem fraude. Ele viu como é que funciona. Não é que as urnas não sejam auditáveis, não, elas são auditáveis. Se papel fosse sinônimo de tranquilidade, o Trump teria dado já um telefonema para o Joe Biden, olha, parabéns pela sua vitória. A única segurança que interessa ao Bolsonaro agora é a certeza de que ele possa dar um piti lá na frente, em 2022, depois da abertura das urnas. Seja qual for o resultado, ele já questionou o resultado em que ele saiu vitorioso. Imagina se ele for eventualmente derrotado.
Muito bem, são 5 horas e 50 minutos. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta. 3 em 1.
Você que é acionista da Klabin está convidado a participar ativamente do nosso futuro. E sabe como você faz isso? Votando. Estamos propondo a aquisição da marca Klabin e suas derivadas com a consequente extinção do pagamento de royalties. Participe! Para saber mais e votar, acesse royalties.klabin.com.br. Klabin, escolha um futuro renovável.
Bom Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora a rodovia Anhanguera no sentido de São Paulo. Há problemas na região de Campinas, no quilômetro 86, devido a um acidente. Então, os motoristas têm dificuldades neste trecho, no quilômetro 86, no sentido da capital. No outro sentido, tudo vai bem, não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com tranquilidade. Quem quiser fazer uma viagem melhor, pode utilizar agora a rodovia dos Bandeirantes, uma condição mais favorável neste instante, a dica da Jovem Pan. Sinal verde também pela rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares em ambos os sentidos. O mesmo nós podemos observar aqui através dos monitores pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Este corredor flui normalmente. Você que pretende chegar à região do Vale do Paraíba tem uma condição de tráfego favorável neste momento. No sentido da capital, também boas as condições. Assim como para você que precisa utilizar a rodovia Elis Midits, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Se você tem voo esta noite no aeroporto, pode utilizar esta via, que tem boas condições agora.
3 em 1.
5 horas e 56 minutos, só dá tempo da gente se despedir aqui de vocês, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, as nossas excelências. Thaís Oyama, um beijo para você, até amanhã.
Outro Paulo, depois então eu respondo pro Paulo Figueiredo, que não vai dar tempo, né?
Tá bom, querida. Até amanhã. Amanhã nós vamos ter bastante tempo. Tchau, Paulo Figueiredo. Abraço.
Amanhã tem mais.
Tchau, Josias. Até amanhã.
Tchau, tchau. Tchau a todos. Boa noite e até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique com os pingos nos is na programação da Pan. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.
Você já sabe da grande novidade? A Zona Azul de São Paulo vai mudar. Isso mesmo. A partir do dia 17 de novembro, a Estapar, maior empresa de estacionamentos do Brasil, será a nova e única responsável pela operação do serviço de Zona Azul na capital paulista. E você contará com muitas melhorias. Com a Estapar, você terá visibilidade dos locais disponíveis antes mesmo de estacionar. Com mais comodidade, facilidade, tudo 100% digital. Saiba mais no site exclusivo estapar.com.br/nova. Nova Zona Azul SP. Onde quer que você vá, Zona Azul e Estapar.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Os pingos nos is. Jovem Pan.